Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Na semana passada, aqui no Fique por Dentro da Lei, nós começamos a falar sobre legislação eleitoral e as perspectivas de mudança com a reforma política. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, explicou quais são as leis que regem as eleições no Brasil, opinou sobre a validade de eventuais mudanças nessas regras já para 2014, falou sobre propaganda política na internet e esclareceu as diferenças entre os sistemas público, privado e misto de financiamento de campanhas eleitorais. Hoje, Verciani conversa conosco sobre voto proporcional e distrital, listas de votação, coligações eleitorais, cláusula de barreira e suplência no Senado. Todos temas importantes para quem quer participar do debate sobre reforma política. Um ponto da reforma política proposta pela presidente Dilma Rousseff é a decisão sobre o voto proporcional ou distrital, mas também há muita falta de informação sobre como diferenciar um do outro.
E por isso mesmo é que talvez, né, não fosse um tema para ser submetido especialmente a plebiscito. O voto proporcional seria aquele que é o atual do Brasil, em que cada pessoa vota num determinado candidato ou no partido político, e esses votos são distribuídos entre as várias casas do parlamento, por exemplo, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas nos estados e as Câmaras de Vereadores nos municípios. Esses votos são divididos entre todas as cadeiras e daí se obtém o que a gente costuma chamar de um quociente eleitoral. Então, na verdade, quando um eleitor vota num determinado candidato, esses votos de todos esses candidatos são somados e são distribuídos de forma proporcional entre todas essas cadeiras em disputa. Agora, já no voto distrital, ao contrário, o eleitor só vota naquele candidato que representa o seu distrito. Então, por exemplo, um município, ele é dividido entre vários distritos e assim sucessivamente, e só podem existir candidatos que pertençam àquele distrito. Então, um eleitor daquele distrito não pode votar em outro candidato que pertença a outro distrito, mas apenas naquele. O voto distrital, ele tem algumas vantagens, que talvez hoje até fosse uma das melhores, é de uma forma de barateamento da campanha eleitoral. Que ao invés, por exemplo, de municípios que são muito grandes, por exemplo, o município de São Paulo, o município de Rio de Janeiro e outras grandes capitais, ou mesmo eleições quando são estaduais, o candidato acaba tendo que despender vários recursos financeiros e com isso até aumenta a oportunidade de se mencionar mais adiante em forma de corrupção eleitoral, porque a distância que ele tem que percorrer para conseguir ser eleito é uma distância que às vezes, dependendo até do estado, equivale a um tamanho de país, né?
É verdade, é verdade. A gente costumava receber cartas aqui quando a gente transmitia em ondas curtas, que é uma transmissão que vai a longas distâncias. Municípios, por exemplo, no Pará, que ficavam a mais de 1.000 quilômetros de distância da sede.
Uma campanha no Pará, por exemplo, você lembrou bem, ela não pode, por exemplo, a candidato a governo, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, ela não pode prescindir, por exemplo, de um avião. Quer dizer, o candidato tem que ter à sua disposição um avião para poder circular entre os municípios, o que realmente encarece muito a campanha.
O que se critica muito no voto proporcional é aquela questão de você eleger uma pessoa e ela levar outras que não têm uma votação tão expressiva. Então, o voto distrital acabaria com isso?
Com certeza acabaria e evitaria. Mas também haveria outras formas de se acabar com essa questão de se votar numa pessoa e eleger outra, né? Bastaria que também, se houvesse uma reforma política, em que você passasse, por exemplo, a só votar no partido político. E o partido político poderia ter uma lista fechada ou uma lista aberta. Com isso, você acabaria também com essa possibilidade de alguém votar num candidato e estar elegendo o outro. De uma certa maneira, na verdade, a eleição do Brasil pelo sistema proporcional, e como não pode haver candidato avulso, na verdade, a gente está votando no partido político.
Nós estamos conversando com o advogado Arnaldo Verciani, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral sobre as leis que regem as eleições no Brasil. Bom, e sobre as coligações partidárias? A gente tem muita crítica de coligações feitas por conveniência e não por ideias afins, bandeiras comuns, né? O que que pode mudar em relação a coligações?
Eu acho que as coligações partidárias, de uma forma geral, principalmente assim em municípios pequenos, o que tem resultado são mais ou menos dois grupos de divisão. 10 partidos se unem de um lado e 10 partidos se unem do outro. Eu acho que se acabasse com essa forma de coligação, não só nos municípios, como nos estados, como na eleição presidencial, eu acho que com isso nós teríamos como resultado partidos políticos mais fortes. Inclusive, isso poderia até fazer com, quem sabe, existisse uma nova legislação no futuro que criasse determinadas cláusulas de barreira, porque o Brasil, se não me engano, hoje possui mais de 30 partidos políticos. Então, isso favorece que partidos políticos existam como mera legenda de aluguel para fins de obtenção ou de recurso do fundo partidário ou maior tempo de horário de propaganda política gratuita. Eu acho que se houvesse o fim da coligação, não que na teoria alguém pudesse ser contrário à coligação. Acho que a coligação é uma união de esforços que os partidos políticos podem fazer. Mas eu acredito que, com o passar dos anos, a estrutura da coligação partidária no Brasil ficou um pouco distorcida.
Vercene, acho que você tocou num ponto que não pode faltar no Fique por Dentro da Lei, que é mesmo a cláusula de barreira.
Pois é, a cláusula de barreira, ela estava prevista na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, na Lei 9.096, e ela previa não a extinção do partido político que não obtivesse uma certa votação, mas apenas para que ele tivesse funcionamento parlamentar, ele deveria observar certos critérios. Era algo mais ou menos do tipo de que um candidato, em cada eleição parlamentar federal, ele precisasse obter pelo menos 5% dos votos em pelo menos 9 estados brasileiros. Se ele obtivesse esse percentual, ele seria garantido a ele não só o funcionamento parlamentar, ou seja, participação em mesas dentro da Câmara dos Deputados, como também obtenção de recursos do fundo partidário e participação do horário eleitoral gratuito. Eu acho que isso seria uma forma de cada vez mais o partido procurar crescer, mas infelizmente o Supremo julgou uma ação constitucional e disse que essa cláusula de barreira seria inconstitucional porque vedaria a existência de minorias. E essas minorias é que talvez fossem representadas, segundo o Supremo, por esses partidos menores. Mas não que a maioria dos ministros do Supremo tenha dito que a cláusula de barreira não devesse existir, mas apenas sobre uma outra forma e talvez com critérios menos rigorosos.
Minha última pergunta é sobre outro ponto da reforma política proposta pelo governo que mexe com a legislação eleitoral, que é a questão da suplência no Senado. O que que a gente tem hoje de norma sobre esse tema?
Bom, a Constituição Federal que prevê que cada senador será eleito com 2 suplentes. Hoje em dia, também, infelizmente, o que acontece é que os senadores acabam sendo eleitos com um mandato realmente bastante longo, de 8 anos, e quase todos eles acabam assumindo, por exemplo, uma cadeira de ministro ou um outro cargo qualquer durante esse período de 8 anos, quando não se lançam candidatos a um outro cargo a cada 4 anos. E o que a gente vê no Senado, por exemplo, é os senadores exercendo esse mandato, na verdade, por suplentes dos quais o eleitorado, de um modo geral, não teve sequer contato com eles. Poderiam pensar numa outra forma de representatividade do Senado, se bem que é um pouco mais complicada, porque como se trata de cargo majoritário, dificilmente você conseguiria um substituto, como acontece, por exemplo, na eleição proporcional na Câmara, ou então que o partido político, quando se lançasse ou isoladamente ou através de coligações para eleição do Senado, se pudesse ou aumentar o número de vagas ou realmente um papel maior para os suplentes que o partido pudesse lançar para pelo menos ter esse nome um pouquinho mais conhecido pelo eleitorado.
Nós conversamos com o advogado Arnaldo Vercene, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a legislação eleitoral e as perspectivas de mudanças nessas leis com a reforma política. Obrigada, Vercene, por sua participação aqui no Fique por Dentro da Lei.
Obrigado, eu que agradeço.
É isso aí, a reforma política deve continuar no noticiário, mas já dá para participar melhor desse debate, já que a gente agora está por dentro de aspectos importantes da legislação que hoje rege uma eleição no Brasil. Mas se ainda resta alguma dúvida sobre financiamento de campanha, suplência no Senado, sistema eleitoral ou as coligações partidárias, mande e-mail para radio@senado.leg.br. Até o próximo, fique por dentro da lei.
Você ouviu? Fique por dentro da lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós, radio@senado.leg.br, ou então ligue grátis para 0800-6122-11. Fique por dentro da lei. Uma produção Rádio Senado.